E diante de uma tragédia dessa magnitude lá no Paraná, o governo federal também trabalha na reconstrução de equipamentos públicos, como o terminal rodoviário e o centro cultural da cidade.
Para explicar com mais detalhes as medidas que estão sendo tomadas, nós conversamos agora com o Josias Lesch, coordenador das ações do governo federal em Rio Bonito do Iguaçu. Boa noite, coordenador.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Todos os ouvintes da Voz do Brasil. Nós, de fato, dia 7, hoje, 25 dias, né, do acontecido. Dia 7, foi à noite, no dia 8, já pela manhã, já chegou o governo federal com dois ministros, ministra Gleisi Hoffmann, ministro Valdez, da integração, e já as equipes técnicas nossas. Nós temos, o Brasil tem um protocolo já de três ministérios, quando acontece algo do gênero, já sai de imediato, automático. É o da Defesa Civil, né? É o da Saúde, com a Força Nacional do SUS, e inaugurando praticamente agora, matéria que saiu aí, o ForSUS, que é da Assistência Social. E aí se juntam a todos esses outros ministérios mais de ponta, que atuam já na região, universidades da região, de tal forma que nós chegamos a ter 110 pessoas, técnicos do governo federal, atuando nos primeiros dias, e agora ainda estamos lá com em torno de 70 pessoas.
Agora, só para a gente situar melhor o nosso ouvinte que não está no Paraná, o senhor pode contar para a gente um pouco do que aconteceu lá em Rio Bonito do Iguaçu com esse tornado, e quais foram as áreas mais afetadas, mais impactadas, que agora estão demandando mais desse apoio emergencial?
Foram três tornados. Três, identificado pela Defesa Civil, três, com variação de 250 a 400 km por hora. O de Rio Bonito do Iguaçu, que já começa numa cidade anterior, na área rural de Quedas do Iguaçu, ele percorre e atravessa quatro municípios, Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro, e faz essa devastação, tanto no meio rural, destruindo fazendas bem estruturadas, pequenas propriedades, assentamentos, e a cidade, pega em cheio na cidade. Depois, em Guarapuava, a cerca de 150 quilômetros dali, outro tornado, praticamente no mesmo alinhamento, um pouco de menor intensidade, mas que também destruiu em cheio uma comunidade rural, justo um assentamento da reforma agrária. E depois outro já na perpendicular a esses, de tal sorte que há uma mudança de direção e vem para o sentido norte do Paraná, que pega o município de Turvo e Pitanga. Não tendo destruição muito grave, né? Pegou áreas rurais, mas sempre teve transtornos.
Coordenador, como é que está sendo organizado o atendimento à saúde da população após o desastre?
Esse é um ponto importante. Esse, no dia que foram os ministros, que eu falei, que fazem aquela visita de solidariedade, de conforto ao prefeito César Bovino, já cito aqui, querida pessoa, e toda a sua equipe, também já foi na mesma aeronave da FAB, a equipe do SUS, a equipe da saúde, da Força Nacional da Saúde. E para vocês terem uma ideia, os ouvintes terem uma ideia, de imediato já, a nossa técnica principal, que é muito experiente, né, a Débora Noal, assumiu o comando da saúde da cidade. Tendo em vista que, além dos transtornos, né, os equipamentos, nós tivemos médicos com o dedo decepado, enfermeiros que perderam sua casa e assim por diante, e além do transtorno psicológico em toda a equipe, ao ponto de que ela assumiu o comando. Então, a saúde foi uma das centralidades. Reforçado com todas as cidades vizinhas o SAMU, porque de imediato eram os traumas, né, que é o SAMU que faz isso. Depois essa equipe vai diminuindo e entra outras equipes normais. E agora, nesse momento que é a sua pergunta, o nosso grande reforço, estamos entre 10 e 15 psicólogos e psicólogas atuando. Porque o transtorno, o abalo das pessoas, das famílias, é muito grande. E passado 10, 15 dias, a reação, né, os técnicos dizem isso, a reação é mais ainda perversa, vamos dizer assim, né, por relacionamento social e assim por diante. Então nós estamos hoje com a principal atuação da nossa equipe lá é na parte psicológica.
Deve ser semelhante ao que a gente já viu ocorrer, por exemplo, em Brumadinho, lá na tragédia de Mariana também, que as pessoas também demandaram, né, esse tipo de apoio, né?
Exatamente, porque você tem direto, né, mortes. Felizmente ainda não foram muitas, mas claro que toda morte é uma tragédia. Foram 6 em Rio Bonito e 1 em Guarapuava. Mas as pessoas que viram aquilo acontecer, de repente, nem a sua casa aconteceu nada, nem o seu comércio, mas ele mora do lado. Então, o transtorno é grande. Para vocês terem uma ideia, também a escola estava com 400 crianças no momento. Desculpa, no momento não. 20 minutos antes tinha terminado a aula. Avalia-se que a escola ficou totalmente no chão. E era de concreto. Então poderia ter matado ali muitas crianças. Muitas pessoas, em torno de 300, estavam na missa, no momento que tinha uma missa de crisma. E na igreja pouco atingiu, né? Serviu até de abrigo. Então a parte de saúde, a parte desse transtorno foi grave e tem todo esse trabalho a ser feito, que de fato está sendo feito pela nossa equipe, sempre em parceria, é bom que se diga, com a municipalidade. Porque não se trata, o meu papel lá, por exemplo, não se trata de uma intervenção. Ao contrário disso, é uma parceria, assim, até preconizo o Pacto Federativo, dentro do município, a autoridade máxima é o prefeito, sempre vai ser o prefeito. Muitos acham que pode ser o presidente, pode ser o governador, mas não. A autoridade do município é o prefeito e seus secretários. Então a nossa equipe, e aí vale para a equipe do governador também, do Paraná, que se juntou lá, todas as esferas, portanto, a gente vai e se submete, a gente já integra nossos profissionais de saúde com os profissionais de saúde de lá, assistência social, defesa civil, porque o trabalho é integrado, e é isso que nós fizemos. Sempre abri o dia com uma reunião do prefeito, abre o dia com uma reunião do prefeito, agora já dia sim, dia não, e é sob o comando dele, né, e de forma muito tranquila, o seu César Bovino, já é o quinto mandato dele, então ele tem uma relação muito boa com a população. Muito saudável, isso acolheu, de certa forma, e diminuiu o impacto que podia ser mais negativo ainda.
Rapidamente, coordenador, que a gente precisa encerrar, infelizmente, mas quanto o governo federal já investiu na reconstrução?
Mais de 50 milhões. Planilhado nos ministérios aqui, principalmente da integração, 45 milhões, mais a força da Itaipu Binacional, que colocará dinheiro para construir principalmente os prédios públicos. A escola, o ginásio, o centro cultural, a rodoviária, como já citado aqui, e também ajuda humanitária, e nesse caso um dinheiro muito grande, que as pessoas às vezes não... É a limpeza e a retirada dos escombros, do lixo, mais de 8 milhões só aí. Então o governo federal está colocando todo esse dinheiro, exatamente um investimento de recuperação do município, e o Estado faz a parte mais das moradias, enfim, e outras ajudas, que usa também bastante o nosso cadastro para viabilizar os programas. Então há uma integração, governo federal, governo estadual e governo municipal, numa recuperação que queremos nós o mais breve possível, que Rio Bonito, Guarapuava e a região toda volte a sorrir, que volte a trilhar o caminho do desenvolvimento, que é o que toda aquela gente lá quer, precisa e merece, né?
Muito bem, nós conversamos com Josias Leste, coordenador de ações do governo federal em Rio Bonito do Iguaçu. Obrigado por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, eu que agradeço.